Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Larguem suas armas. Gladiador, o Imperador quer conhecê-lo.
Estou à disposição.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para falar sobre RPG. Nós chegamos num jogo que eu tenho muita vontade de conhecer. Eu acabei deixando de lado essa possibilidade para poder fazer isso ao vivo, né? Vamos cortar muitas introduções. Estou falando do Beyond the Wall e Outras Aventuras, que é um jogo estilo OSR, mas ele tem características bastante particulares, né? E é com muita alegria que, poxa, eu informo que é a Tri que está trazendo para cá, não é? Poxa, quem está aqui é o Calvin Semeão, velho da casa, fica à vontade. Conta um pouquinho mais sobre o sua relação com esse projeto.
Fala aí, galera, você já me conhece aqui, dessa vez não é sobre Pathfinder. É raro, mas acontece. Então, eu admito que eu normalmente não gosto muito de jogo OSR. A parte que as pessoas, tipo, falam, os meus colegas, eles viram pra mim pra me convencer a jogar, que eles falam, tipo, com os olhos brilhando, né? É o funil que eu não gosto muito da ideia de funil. Então, assim, às vezes que eu jogo SR, normalmente a gente pula o funil, ou eu jogo, tipo, só depois, faço o personagem já mais funcional, porque eu gosto da parte mais de montar a história do personagem, esse tipo de coisa, e aí você montar a história de 10 personagens pra 9 deles morrerem, me parece...
É um estilo de jogo diferente, né? É gente que gosta.
É um estilo de jogo diferente, assim. E aí, o Beyond the Wall, ele corta essa parte. Tipo, não tem o funil. Seu personagem, ele é funcional. Admito que eu acho divertido nos OSR, você, tipo, rola os dados, aquilo é seu atributo, e é isso. Você pode ser um semideus, ou você pode ser horrível, mas... Eu acho essa parte, eu acho interessante, que não funciona exatamente assim no Beyond the Wall. Mas também não teria como fazer os dois ao mesmo tempo, né? De você ter a história do seu personagem. E porque aí você monta a história do seu personagem e aí ele sai com tudo abaixo de 8, fica complicado, ainda mais dado o meu histórico com dados. Não é nada bom, cara. Irônico, dado a minha escolha de passatempo, mas.
Cara, isso.
É isso.
Eu acho que a diferença principal que a gente pode marcar aqui é que o OSR geralmente lida com aventureiros, com salteadores,
sim,
com pessoas desprezíveis, pessoas que são desassociados ao que o Beyond the Wall oferece, que são heróis. Né? O título está ali, né? Cada lar precisa dos seus heróis. E o jogo, como ele é baseado numa literatura, a gente vai falar de três grandes autores, a ideia, então, é você ter um convite ao protagonismo que vai além do protagonismo do jogador e sim ao protagonismo do personagem em si. Daí não ter o funil, né?
Por mais que a inspiração seja, né, nesses três autores que são os citados pelo próprio autor do Beyond the Wall, que é a Úrsula, o Lloyd Alexander e Susan Cooper, tem muitos outros livros que têm esse início focado numa vila, numa pequena aldeia, às vezes isolada, para você depois ser apresentado ao mundo. Essa, inclusive, é uma forma até comum em algumas campanhas.
É clássico,
contas,
né?
Seu personagem.
Clássico.
É clássico.
Do micro ou macro.
E é clássico por causa desses autores. É clássico por causa desses autores. De você começar num pequeno ponto e depois você vai detalhando o mundo. Depois as coisas vão crescendo. E como a proposta do Beyond the Wall é você poder jogar sem preparação, esse do micro pro macro é essencialmente a única forma de fazer funcionar. Não tem como você, sem preparar nada, começar.
Legal.
No macro.
Vamos cortar etapas então, cara. Já pro filé mignon. Eu adoro a ideia de um jogo sem preparação, porque eu inclusive escrevi um jogo que ele é feito para ser sem preparação. Mas como é que se desenrolam os desdobramentos disso e por que que não é necessário preparação por parte do mestre?
Então, como um OSR, né, a galera do OSR gosta muito de tabelas.
Eu adoro.
Partilho desse. Cara, é muito bom você poder sortear as coisas todas.
Mas eles mudaram. Vamos combinar que eles mudaram. Antes do OSR, tabela era uma coisa meio que... Ah, tantas opções, várias ideias bundas.
Ali não, depois você se entendeu que cada possibilidade tem que ser um arco de possibilidade,
tem que ser
boa. Né?
Isso. Sim, exatamente. Tanto que, é, mas todo o movimento vai evoluindo. E aí, o sem preparação é, facilita por causa disso, porque você vai, você vai escolher um pacote de personagem e nesse pacote de personagem você vai jogando dados e sorteando as coisas, tipo, você vai sorteando fatos que aconteceram na sua vida, vai sorteando, é, às vezes os fatos até envolvem outros jogadores, é, inclusive dando bônus, porque são esses fatos que vão gerar seus atributos, os atributos eles ainda são sorteados, tipo, se você for começar com um personagem, tem, obviamente, né, um SR, então ele acaba é, tendo várias questões da, que a galera SR gosta e reconhece, que são três classes, é o guerreiro, o mago e o ladino. E conforme você vai sorteando no pacote de personagem, os pacotes de personagens eles são é, focados nessas classes, tipo, tem um você vai ser um mago autodidata, então você vai ser um mago. E os seus atributos iniciais vão ser, por exemplo, uma inteligência em 12 e o resto todo em 8. E aí, conforme você vai sorteando as coisas que aconteceram na sua vida, seus atributos vão aumentando de acordo com o que foi sorteado. E alguns dos sorteios, inclusive, você tem que escolher um outro personagem jogador. E, tipo, ele tava comigo nessa treta, e aí aquele personagem aumenta um atributo específico também. Então, é feito pra você sentar com o grupo e montar os personagens amarrar, juntos. Né? Porque eles são... Exatamente. Eles são da mesma aldeia. Então, assim, eles são pessoas que cresceram na mesma aldeia, eles são pessoas que se conhecem, que interagem entre si. E, inclusive, ao longo da história do seu personagem, você vai criando coisas na aldeia. Você vai... Ah, eu sou... Tipo, vai ter um ponto lá que você pode ser, sei lá, filho do taverneiro. E aí você vai criar o taverneiro. Você vai falar, ó, o taverneiro é fulano de tal, o nome da taverna é tal. E aí ela fica em tal lugar. Isso tudo dentro da aldeia. Então você vai criando até a aldeia do zero. Tanto o seu personagem, quanto o local onde a aventura começa, é feito do zero. Através, né, desses pacotes de personagem. Ah, mas pô, ok, criou os personagens. E a aventura? A aventura tem que me virar? Não. Aí tem os pacotes de cenário. Mesma coisa, você determina o enredo da inicial, né, da aventura, para você poder construir em cima disso. Qual é o problema, o que aconteceu, por que aconteceu, quais os desafios que você tem que enfrentar, como você resolve essas coisas, tudo isso vai sendo ali sorteado no pacote de cenário. Então é assim que o jogo funciona sem preparação. Tem os pacotes de personagem para você montar seus personagens e sua vila, pacote de cenário para você montar a aventura. Show. Em si.
Essa característica de você ir rolando e o personagem meio que se abrindo para você, ela já foi bastante explorada, né? Até em jogos como, sei lá, o Conan, né, The Modifius. Mas se a gente ir lá para trás, eu acho que foi o Traveler que começou isso, né? Que era de ficção científica e você meio que já ia rolando.
Você começava a explorar.
Isso. Né? Então, a gente nem pode dizer que é uma coisa, ultra novidade, porque lá atrás já tinha gente fazendo. Mas acrescentando a bagagem que né, os designers foram acumulando ao longo dos anos com diferentes títulos, porra, eu já estou babando aqui já. Inclusive, é tudo que eu gosto de trabalhar como mestre e como criador também para produzir dentro do jogo, porque É importante a gente tocar nessa parte da preparação, né? Porque é uma coisa que é um pouco de tabu. Acho que talvez seria interessante talvez ter um livro que fizesse até um questionamento de modo geral disso, né? Porque às vezes é uma trabalheira. Você como especialista em Pathfinder, tudo bem, você já é muito escolado, você já tira um monte de coisa da gaveta do cérebro numa boa. Mas quem está começando pode ser um trabalho complexo, óbvio. Tem o seu prazer, tem quem curta, né? Mas como a gente está jogando, a gente tá no mercado e cada vez a gente tem mais trocentos títulos, você trazer mais joguinhos leves, já que a gente está falando da escala de independentes, né? É tudo diferencial, porque aumentam as chances de você já ver mesa o quanto antes e sem ficar de palhaçadinha, né?
Sim, sim. Poxa, se eu conhecesse um escritor talentoso para escrever esse tipo de livro...
Né? Tem vários por aí. O legal é isso, a gente ficar trocando conhecimento com esse povo, né? O que você pode me dizer um pouco para ajudar a introduzir a quem está ouvindo, que talvez também não conheça, assim como eu, esses três autores, quem é Ursula K. Le Guin, Susan Cooper e Lloyd Alexander?
Então, as obras deles são... Eles são muito famosos lá fora como escritores de fantasia.
Eles são todos americanos?
Não, a Susan é britânica. Ela que escreveu The Darkest Rising, que é uma... É bem, bem famoso lá fora. Eu acho que assim, a que eu tenho mais familiaridade pra falar é a Ursula. Eu cresci assistindo, não só lendo, mas assistindo as obras dela. Meu primeiro contato não foi com o livro. Meu primeiro contato foi com um filme do Estúdio Ghibli sobre o Feiticeiro de Terramar. Eu lembro de um filme também que passava, pô, sessão da tarde o filme. Então, assim, não era... Não era nada assim desconhecido. São obras que marcaram muito por ela ter essa pegada do herói não ser só o cara fodão, sabe? Ele é uma pessoa que ele começa ali, né, primeiro nível, né? Ele começa ali fraquinho, mas ele vai se desenvolvendo ao longo da história. O que é uma característica bem comum nos livros de fantasia. O personagem não vai começar assim, tirando o albino da espada Stormbringer.
Elric. É o nome do albino. Elric de Melbourne.
O Elric. Tirando o Elric, né, que ele começa Pica das Galáxias e a história roda porque ele é Pica das Galáxias, a maioria das histórias começa com você acompanhando o desenvolvimento do personagem. Mas mesmo os personagens mais iniciantes, eles têm uma capacidade mágica impressionante que é trazida pro Beyond the Wall, que tem três tipos de conjuração. Tem os truques mágicos, que são conjurações assim, que você vai fazer de forma reiterada. Tem as magias normais, né, que você tem tem uma quantidade limitada de
usos diários, né?
De tempo, de usos diários. E tem os rituais, que é uma coisa mais demorada, mas ela tem efeitos mais impressionantes. Por exemplo, no livro Feiticeiro de Terramar, uma nação inimiga vai invadir a aldeia do cara e assim ele sabe um ritual para criar uma névoa. E aí ele vai fazer esse ritual enquanto as forças inimigas estão vindo, e aí ele consegue salvar a aldeia dele, porque quando ele cria a névoa, também não é tipo você vai fazer um ritual e vai criar um banquinho de névoa, não vai um obscuring mist, né, uma névoa obscurecedora de 3 metros. Ele invoca uma névoa que cobre uma grande área. Isso ele logo no início. Então os rituais, eles têm essa questão. Eles são muito demorados, mas eles são muito poderosos. E o seu personagem consegue realizar esse tipo de coisa desde o início, conquanto ele tenha tempo para se preparar. Então assim, ele pega isso, e isso é relativamente comum nas obras desses três autores. A magia, por mais que ela não seja rara, ela tem suas fraquezas, assim como suas forças. Se o mago tem tempo para se preparar, essa acaba sendo uma máxima de quase todos os RPGs, né? Que se o mago tem tempo para se preparar, ele meio que faz o que quiser.
Sobre o universo, que muralha é essa que o título fala?
Então, isso é uma alusão. Existem múltiplas muralhas ao longo de vários livros, mas, se eu não me engano, essa muralha que o livro fala é a muralha que separa os vivos dos mortos, né? Acho que é em Terramar mesmo. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? Ah, pô, uma grande muralha que separa os vivos dos mortos deve ser uma coisa grandiosa. É tipo uma muretinha que bate no joelho, sabe? Ela é baixinha, pequenininha. Tipo, é muito fácil você passar pro outro lado. Só que depois que você passa pro outro lado, às vezes você se perde, você não consegue voltar. Então assim, você atravessar a muralha é fácil. E as outras aventuras talvez não sejam tão simples. Aí acaba tendo esse jogo que a primeira aventura, ela vem até você. Tanto esses pacotes de cenário, a aventura ela acontece na sua aldeia. Você não precisa preparar as coisas, ela vai acontecer ali com você, você vai reagir com as coisas.
A aldeia sempre está próxima da muralha, então.
Não é uma muralha física, no caso, né? É mais uma metáfora.
Coisa espiritual, mística.
Você tem uma vida normal e acontece alguma coisa que te faz sair dessa vida normal, sair da sua zona de conforto, que é um tropo extremamente comum em livros de fantasia, né? A jornada do herói, né, todinha, que vem o desafio.
Então é sobre muitas muralhas, então, que a história trata, né?
É sobre muitas muralhas. Assim, pra mim, como fã, principalmente da Úrsula, na minha mente, é essa muralha. Mas o livro não deixa claro sobre qual exatamente muralha é. Até porque a muralha pode ser... porque a sua aldeia, você detalha a sua aldeia toda. Essa muralha pode ser a muralha da sua aldeia. Pode ser, tipo... Você tá dentro da muralha, você tá ali num verniz de civilização. E é uma aldeia isolada, né? Você não tá, tipo, numa grande capital. Você começa numa aldeia isolada. E você tem que sair da sua aldeia pra proteger ela. Pra garantir que ela permaneça. Que sua vida... Pelo que você tenha um lugar
eu
pra onde voltar.
Eu gosto do pouco que eu já vi do livro. Que é muito comum você meio que estabelecer os patamares que o jogo vai ter... E meio que fazer uma distribuição igual desses patamares, vai. Você tem 5 patamares, né? Do primeiro ao 20º nível. E essas informações são meio que blocadas com uma distribuição meio que igual de informação. Imaginando que você vai ter campanhas e que você vai chegar no 20º nível. Que é um conceito doido que só os jogos mais antigos têm, né? Mas... por que eu tô falando isso? Assim, porque a distribuição das informações no Beyond the Wall, ele é meio que trapezoide, né? Ele começa numa base, que é quando você está começando, e aí sobre aquilo que está começando tem 1 milhão de possibilidades, né? Você trabalha o micro para depois chegar no macro. A gente acredita que ele tenha uma explicação do macro, como por exemplo, eu acho que isso tudo fica dentro do reino de Terramar ou alguma coisa assim, né?
Ele é focado no início.
O mundo ele é maior, ele é mais amplo, ou ele tanto faz?
O mundo é o que você quiser.
Perfeito.
Não tem uma ele não se preocupa em te dar a definição do macro, porque é para você construir com seus amigos, construir sua própria história. Ele vai te dar o início ali, e a partir dali você vai poder construir.
Até porque quando você chega num certo nível dentro da história, o tipo de jogo muda completamente pelos tipos de personagens que estão jogando. Né? E às vezes quando o jogo meio que tenta impor um caminho para tentar forçar esse povo a andar junto, às vezes já não tem muito porquê eles, né? E acaba criando certos entraves tipo, narrativos. Né?
Ele tem 10 níveis, o Beyond the Wall é dividido em 10 níveis. Mas, por mais que tenha algumas criaturas mais poderosas, algumas criaturas mais fracas, tem grandes dragões, tem demônios maiores, com várias habilidades, esse tipo de coisa. Os desafios menores, eles não ficam insignificantes, porque você não escalona coisas como classe de armadura. Você acaba escalonando um pouco pontos de vida, mas os dados são menores. Você tem que sortear a sua vida, você não vai ficar com 300 pontos de vida. A sua classe de armadura não escalona tanto, os seus ataques não escalonam tanto. Então...
Mesmo um personagem de nível baixo enfrentando um de nível bem mais alto não vai ser uma derrota tão acachapante.
Não vai ser um negócio acachapante. Por exemplo, o próprio Pathfinder ele tem uma construção de regras que personagens de níveis muito díspares eles não interagem entre si.
É o patamar, é o bloco de
sim,
de níveis,
exatamente.
Né? Isso.
No caso do Pathfinder não tem nem como eles interagirem direito em regras. Porque os bônus são muito diferentes. Aqui não, aqui os bônus são mais ou menos os mesmos.
Dá uma uniformizada, né?
Então, ele funciona bem.
Vamos falar um pouco dos produtos, né, que vem junto com o material. Ele tem... são livros, são...
Ele é bem variado nesse aspecto. O livro básico, ele é grandinho. Ele já está diagramado. Então, assim que bater a meta, o PDF vai ser disponibilizado para os apoiadores. E alguns suplementos já vão ser disponibilizados também. Não, não disponibilizados prontamente, mas sim já vão estar como na meta base.
Sendo produzidos.
Né? Halfling, anão, elfo, eles vão ser produzidos, não estão em pronta entrega, assim como o livro básico. Mas tipo, elfo, anão, halfling e algumas coisinhas menores também já vão estar na meta base para poder fomentar o jogo mesmo. E eles têm alguns suplementos, são suplementos assim, tipo de 30 páginas, umas coisas assim. Mas ele tem alguns suplementos maiores também, que conforme nosso planejamento de metas vai provavelmente até, nosso planejamento de metas vai até mais do que a gente vai mostrar, tipo, não sei, vai que essa é a grande descoberta do mercado nacional. É melhor se preparar do que estar completamente, né, vendido. Mas tem alguns suplementos maiores.
carta ou A5?
Ele é grande, acho que é A5. Não, ele é grande. A5 é pequeno, né? Eu sempre confundo esses A's.
É, hein?
Não, acho que é carta, acho que é carta. Acho que o tamanho é grande.
Exato, tamanho de livrão clássico, gringo lá fora, bonitão.
Tamanho de livrão clássico. Mas ele é bem limpo, o livro. Ele não tem uma diagramação pesada, não.
Ai, eu já te agradeço. Nossa, já. Tem uns livros que, pera aí, cara, você tem que ficar forçando a vista e, porra.
Não, ele tem uma diagramação bem leve. A escrita dele é bem leve. Ele é feito, assim, por mais que um jogador experiente vá gostar do Beyond the Wall, ele não assusta quem tá começando, sabe? Não é o intuito da coisa. É realmente pra pessoa poder pegar, sentar e jogar com os amigos.
Vamos lá, aqui fala de 6 playbooks de personagens.
É aquele tipo, os cadernos de personagem que eu comentei de você escolher um e sortear a sua história. Tem 2 pra cada classe. E aí tem 2 também pacotes de cenário. Um das Fadas Irritadas e um do Culto Misterioso, né? Que são aventuras iniciais.
É aquela impressão sem capa? Tipo, tem o do, sei lá...
Não, faz parte do livro esses
playbooks. Ah, tá tudo integrado dentro do livro.
A gente até planeja fornecer um PDF separado, né? Pra poder pegar pra pessoa só o playbook que ela quer. Mas o livro básico, ele tem essas coisas todas pro narrador poder se familiarizar com as coisas também. Ele é todo colorido. Ele é colorido, mas ele não tem tantas cores. Livro. Ele é meio que... tem um pouquinho de verde. Ele é bonito num sentido mais clássico, sem as obras multicoloridas que tem no Pathfinder e no D&D hoje em dia.
Ele é mais minimalista, então, né?
Ele é mais minimalista, sim. Ele tenta pegar bem aquela sensação de livros antigos mesmo do... Eu vou falar, mas acho que a maioria das pessoas que ouvem não vão se ligar muito. Do D&Dzão.
Maneiro. Aí, então, entre esses playbooks, você tem lá Herói da Vila, Aprendiz de Bruxa. Ou seja, cada classe que você escolhe, na verdade, é um universo de possibilidades.
Cada playbook, né? Cada playbook que você pega é uma história, é uma pessoa. Na verdade, várias pessoas, né? Porque você pode sortear. Você pode sortear um monte de coisa.
Não, milhões de histórias.
Um dos suplementos
milhões.
Mais comuns que tem lá fora, porque é fácil de fazer. Depois que você lê, você vai perceber que não é difícil de montar o seu próprio playbook. Então lá fora tem muitas opções de playbook. Muitas opções. A gente está planejando ir trazendo isso aos poucos.
Oferecer um formato que possa ser facilmente replicado pela base de fãs. Sim. É um caminho muito legal.
Sim, tem. E lá fora, como esse jogo, ele não é novo, ele acho que é de 2014. Então, assim, tem muito material lá fora, então a gente vai poder ir trabalhando ele com calma.
Pô, muito irado. Também fala aqui de 2 pacotes de cenário.
São as aventuras iniciais também, sorteadas, assim, com uma plenitude de opções, de variedade, que é Fadas Irritadas e o Coach.
Cara, né? Já tô querendo pegar esse troço agora.
PDF já tá pronto.
Já vou querer pegar esse troço agora, já.
Tá pronto, tem um tempo.
Lindo. E já tá disponibilizado pra galera?
Não, o Catarse vai começar dia 10 de julho, daqui a pouquinho, talvez... Talvez quando você estiver ouvindo já começou. Que vai ser catarse.me/BTW.
Você teve a oportunidade de jogar um pouco, de testar, você mais leu?
Joguei bem pouco. Joguei menos do que eu gostaria. Assim, só a aventura inicial, não fiz o desenvolvimento do personagem até o nível máximo. Mas a parte divertida é exatamente montar o personagem. Foi a parte que eu mais gostei de montar o personagem, porque você vai sorteando a historinha e ele vai montando uma história. Aí você vai escrevendo a historinha, e você nem precisa escrever, né? Mas eu gosto. Vai desenvolvendo bem, bem personagenzinho de livro Young Adult, sabe?
Cara, a gente já deu um bom apanhado sobre o jogo. Eu queria entrar no filé mignon, que são justamente os guias de personagens e os pacotes de cenários, né? Que são as formas com que as tabelas entram no jogo e quais são as perguntas que são feitas a partir de cada um dos arquétipos, né? Se eu não me engano, os arquétipos são aprendiz de bruxa, herói da aldeia, jovem mateiro, ladrão inexperiente, mago autodidata, pretenso cavaleiro. A brincadeira
isso
é que...
No livro básico.
Perfeito. É uma classe de desprestígio.
Não é nem uma classe de desprestígio. É que como é um OSR, tem três classes. Aí o livro básico fornece duas opções, né, para cada uma das três classes. Por exemplo, eu quero jogar com um mago. Aí tem o pretenso feiticeiro e o aprendiz de bruxa. Então...
E o mago está.
Você vai... os suplementos, né, que já foi... Já tem vários que já foram batidos, vão fornecendo mais desses guias de aprendiz. E, inclusive, o capa dura que já foi batido ensina a criar esses guias. Então, além de já ter vários, você ainda vai ter o suplemento que ensina a criá-los.
Legal. Vamos ter uma ideia aqui. Vamos pegar o ladrão inexperiente, por exemplo, né? A pergunta inicial é: o que os seus pais faziam na aldeia? O que você aprendeu com eles? A partir disso, você já ganha um bônus, que, se eu não me engano, são de 4 ou 5 pontos, né, entre os seus atributos. Eventualmente, uma perícia adicional, né? Sim. Mas você pode ser um órfão, o pai pode ter sido exilado, os pais pescadores, o pai era um ferreiro. Ou seja, uma série de atividades humildes em que faça sentido o ladrão surgir dali, né?
Exatamente. E também é uma das perguntas, né, que tem o extra. Algumas tabelas elas têm um símbolozinho do lado que marca alguma coisa extra que você faz. Ou é alguma coisa... Ou você cria um local na aldeia, ou você... Isso aconteceu com você e algum colega. Então... Porque conforme você vai criando... Conforme você vai sorteando pelas tabelas, conforme você vai criando seu personagem, você vai criando a tabela, criando a aldeia e criando vínculos com os companheiros da mesa.
Você fez o seu background e já amarra o seu background com o do coleguinha.
Sim.
Legal. Lá, continuando o ladrão experiente, né? Como você se destacou quando criança? Você pode ser um bully que espancava todo mundo, você podia ser um jogador inveterado, durão. É interessante porque ele pega justamente o bônus associado, né? Eu adoro essas brincadeiras de game design, né? E fala: preciso de um cara que vai ter mais tanto de força com mais tanto de sabedoria. Ou mais dois de destreza, mais um de inteligência. Você cria as combinações e aí, olhando aquilo ali, você pega uma frase de efeito que...
Olhando a combinação, você pensa, pô, que infância poderia gerar essa combinação que eu quero, sabe? Isso vale pra todos. E aí você vai montando seu personagem assim. Vai montando a história do seu personagem e aí, dessa forma, a história do seu personagem faz sentido com seus atributos também.
Isso. Fora que o mestre, se ele quiser, de repente, mesmo antes da primeira sessão, fazer uma classezinha dele, de alguma coisa X que ele quer brincar de montar, ele vai conseguir fazer isso em poucas horas, né?
Sim, o jogo assim, se o narrador quiser criar, ele fornece as ferramentas pro narrador criar, principalmente nos suplementos. Uhum. Mas se ele não quiser, é só sentar e jogar, né? Que é o charme, um dos charmes principais desse jogo é isso. Só você poder sentar e jogar, sem precisar esquentar muito a cabeça.
Plug and play, cara, essa é a solução. Continuando. Sim. Lá, o ladrão inexperiente. Os outros jogadores eram seus melhores amigos. Quem mais era seu amigo na aldeia enquanto você crescia?
Aí, ó, essa tabela é uma das que tem um símbolo do lado. Aí esse símbolo do lado aponta um personagem. Você tem que escolher um personagem. Que ele passou por isso, ele passou por essa situação com você.
Ah, tá, você tem a mesma característica que o seu em comum.
Não, tipo,
por exemplo, um personagem tirou 3, você ia acampar com os caçadores.
E aí quem ia acampar com você? Qual dos outros jogadores ia acampar com você e com os caçadores também?
Continuando, né, uma outra tabela, essa é só com D6, né? Quem te ensinou a trapacear ou roubar?
Porque nessa você já aqui é como você pegou o ladino, né? Como você virou um ladino de primeiro nível. E aí isso vai te dar, essa tabela sempre vai te dar uma perícia e vai te dar um bônus pesado, um bônus grande.
O bônus básico que ele ganha nos atributos antes de ter qualquer modificador, você sabe de cor ou é 10 para tudo?
Não, muda de acordo com a classe, é informado no iniciozinho do guia. Por exemplo, o do ladrão inexperiente, que é o que a gente pegou de exemplo, fala, você é hábil e rápido, a sua destreza começa em 12 e todos os seus outros valores de atributo começam em 8.
Perfeito, perfeito. E aí o resto vai subindo, né?
Exatamente. E aí, conforme você vai sorteando, vai aumentando os outros atributos.
Legal. E aí todo mundo vai querer ser ou o velho punguista ou o chaveiro da aldeia, porque são...
os que fornecem destreza. Mas assim, não necessariamente, porque... por mais que destreza... a gente sempre pensa na destreza ladino com destreza alta, né? Realmente a galera vai buscar esses, mas você pode ser um ladino mais enganador.
Pode, né? E eu acho que essa é a parte legal de você dar uma forçada para rolar a tabela. A gente tem, especialmente em quem é menos experiente, é muito comum você, o mestre, ser bastante permissivo e deixar os jogadores escolherem mesmo que está na tabela, né?
Uhum.
Cara, se você realmente está jogando pela primeira vez, tudo bem, cara, porque deixa você jogar aí com o arquétipo, com o clássico, vai ver, é isso que você está querendo jogar mesmo, né? Mas a partir do momento que você joga diferentes jogos, muitos jogos, se você não colocar um freio, sempre vai ter um jogador naquele seu grupo de jogo, todo mundo deve conhecer aquele cara só faz aquela classe, nunca muda, é só aquilo ali, só, parece que muda só a skin do personagem, muda o sistema, muda o jogo, parece que o personagem é o mesmo. E essas tabelas instigam isso, instigam você repensar o personagem, né? Até porque nessa distribuição do SR de três classes, cara, todo mundo é aventureiro, né? Então não cria uma diferença tão profunda quanto a gente vê das edições posteriores. Até porque você não tem nenhuma habilidade especial mais significativa, além do óbvio que a sua classe faz, né?
Mesmo. Até porque quando são só três classes... vai ter gente com classe repetida, então essa variância nos atributos, ela tem uma importância um pouco maior, né? No OSR. Mostra mais quem é o seu personagem do que só a sua classe.
Isso aí. Continuando o ladrão, como você obtém seus ganhos suspeitos? Você fica mendigando, você furta viajantes.
Você tem uma profissão honesta, você pode ter uma profissão honesta, né? Sendo ladino, você tem uma profissão honesta. E assim, tem tantos bônus diferentes, você tem uma limitação pro seu bônus, que não adianta você só, tipo, se você for escolher o bônus, você vai conseguir ficar com a destreza escaralhada, só que tem um limite, aí você vai...
entendi. Se você forçar, você atinge o teto dali e aquele teto não passa.
Exatamente.
Que eu imagino que seja 18, né?
Eu agora não lembro, mas normalmente em D20 é 18, né?
É pelo menos o personagem inicial de primeiro nível.
Sim.
Muito maneiro. Ele não só forma perguntas básicas, mas como ele te dá um empurrãozinho para você criar já um cabedal de histórias, né? Uma
Sim,
bagagem.
Porque, por exemplo... esse dos ganhos suspeitos também tem a marcação de você criar alguma coisa na aldeia.
Alguns desses ícones das tabelas, eles têm esses símbolos específicos. O do que você puxava o amiguinho é uma mão aberta. Esse dos ganhos suspeitos é um papiro, né? Um scroll.
Isso. E aí você marca alguma coisa na aldeia. Pode ser um lugar, pode ser um NPC, pode ser...
ou seja...
assim, porque a aldeia também é uma criação em conjunto do grupo.
Então, você não só tem essa atividade, mas como você é conhecido na aldeia como uma pessoa daquela especialização.
Porque, por exemplo, não necessariamente você pode criar uma parada meio nada a ver. Você pode, mas você tem que criar alguma coisa na aldeia. Mas, por exemplo, se você faz pouca coisa, mendiga com os outros aldeões. Você pode chegar e falar, tem uma praça na aldeia que é onde eu fico mendigando. Então, tipo, se você tem uma profissão honesta, minha lojinha fica em tal lugar na aldeia. E por aí vai. A aldeia também é uma criação conjunta. E aí cada jogador, ela tem duas coisas que cria na aldeia e dois personagens que puxa pra participar de alguma coisa. Então, a aldeia é viva também, né? Porque são os jogadores mesmos que criam as coisas e isso, como eles estão criando a aldeia, eles passam a se importar com a aldeia. E aí evita aquele tipo, vou só virar as costas e ir embora, eles que... o problema é deles.
Pô, esse é muito legal. Como ocorre com muitos ladrões, seu primeiro trabalho deu errado. O que aconteceu quando você foi pego? O jogador à sua direita estava lá, olha. Entendi. É a testemunha do acontecido.
E aí, nesse caso, você escolhe o amiguinho, né? Você não vai só criar um NPC igual a mãozinha aberta, você, o amiguinho que tava contigo, ele também ganha alguma coisa.
Perfeito.
Ele também ganha um atributo.
Ah, é. Geralmente... Vou dar um exemplo aqui, né? Você tomou uma surra e aprendeu uma lição. Em função disso, você ganha mais 2 de constituição e a perícia sobrevivência. Agora, o amigo da sua direita provou que eles nunca conseguiriam te banir e apanhou um pouco também. Ou seja, ele também ganha mais 1 de constituição. Maneiro, maneiro. E pode acontecer de um cara ser um danado de um sortudo e ele ser
não, porque ele vai ser o da direita, aí quando ele for sortear, vai ser o da direita dele, quando o outro for sortear, vai ser a direita dele. A ideia é que, tipo, haja uma interconexão, né, entre os jogadores. Tipo, o fato ocorreu com você, o teu amigo tava com ele, o teu amigo tava contigo. Aí o que aconteceu com o teu amigo? Outra pessoa tava na situação. E aí o que aconteceu com outra pessoa? E aí vai fazendo um círculo. Vai amarrando as personagens. De forma que assim, todo mundo tenha algum contato. Tipo, ou porque aconteceu alguma coisa com. Tipo, ou porque ele era o personagem secundário numa situação, ou porque ele era o principal numa situação. Se a mesa for grande, vai ficando uma teia maior, mas...
E se já tem uma tabela que você se dá mal, depois vem qual foi o seu maior golpe, né? Qual foi a situação que você se deu bem pra caramba.
Do ladrão inexperiente.
É, do ladrão inexperiente. A gente tá só... Tudo que a gente tá falando é só do ladrão inexperiente. Você tem, pra cada classe, pra cada... Cada guia tem a sua própria tabela de perguntas com os dados. Inclusive os dados mudam, né? Pode ser D6, D8, D12. Vai variar na formação.
Então, é nesse caso do Beyond the Wall, que isso. A gente normalmente até já viu no grupo da galera fazendo, eles imprimem, né, esses guias e entregam pro jogador escolher. O jogador vai sorteando, ele marca qual foi a situação para ele anotar a ficha.
E assim como os guias de personagens têm todas as suas tabelas, têm todas essas... Esses fluffs, pô, maravilhosos. O pacote do cenário também tem as suas tabelinhas, né? E a gente pode falar um pouco do culto secreto. Que é aquela coisa clássica, né? Que a sua aldeia está sendo tocada por uma organização religiosa, secreta, maligna.
Tem, no livro básico tem 2 pacotes de cenário. Ele é a aventura inicial para você poder jogar sem preparação. E aí no pacote de cenário tem os lembretes, né, que o pergaminhozinho se adiciona uma localização, a mãozinha se adiciona um NPC. E aí tem até tipo exemplo de nome da aldeia, você não precisa nem pensar nisso se você não quiser. Tipo,
nome de aldeia, vai ser... nome de dos aldeões.
Nome de personagem, dos aldeões, exatamente. Porque no pacote de cenário tem mais coisas, tipo, tem pra ser uma coisa diferente a cada vez que você joga, ele tem partes em branco. Pro narrador escrever as ideias enquanto os jogadores estão sorteando seus histórias.
Enquanto a história vai surgindo de maneira emergente, você tem ali uma tabela que por exemplo, quem traiu os personagens.
Porque você pode ir botando o expediente, porque no sorteio dos personagens, eles vão criando NPCs, vão criando personagens do mestre. E aí você pode ir botando o nome dos personagens do mestre que eles vão criando, porque cada jogador vai criar 2 personagens do mestre. Então assim, se for uma mesa de 3, já são 6, você só coloca o 7º, que é uma pessoa não relacionada a eles, e bola pra frente.
E não é aquela coisa preguiçosa do tipo, tem algumas coisas em branco, às vezes dá uma raiva, porque o cara excede no número de coisas em branco, você sente que o cara não quis trabalhar, mas aqui não. Ele tem uma coisa muito pontual pra você entender que você também vai ter que inserir coisas que vão entrar na tabela, mas logo depois ele não te dá um balão. Vou dar um exemplo. Ele fala, do que o culto precisa desesperadamente. Tem lá umas 8 possibilidades. Só que por trás disso você tem, qual é o verdadeiro propósito do culto? E aí não tem caô, tem 6 opções, elas estão escritas ali. Não é uma coisa que existe um abuso, não com necessidade demais para o mestre. Ele vai só amarrar com... uma aventura que realmente está pronta com uma série de tabelas que já estão montadas muito bonitinho. Quem é o líder do culto, o que leva os personagens à ação. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. Isso também tem uma modelagem que o mestre pode criar se quiser também, né?
Isso tem uma modelagem, sim. Você consegue, com o livro básico, você vê o modelo e você consegue emular com certa facilidade, assim, pra galera que já é mais cascuda, consegue olhar isso e emular com facilidade. Mas também tem o como criar instruções, né, para criar o pacote de cenário. Só que ainda não foi financiado essa meta extra. É a meta extra que tá caminhando agora, né? A próxima meta extra. E como ainda falta bastante tempo para o financiamento coletivo, talvez quando você estiver ouvindo isso, já tenha batido. Porque o Beyond All é um financiamento que está indo muito bem. Falta 4 mil para bater a meta. Aí essa meta vem com várias coisas, né? Não é só isso, mas também ensina a como criar o seu guia de cenário. Aí é os perigos próximos e distantes, né? Ele junta vários pequenos suplementos que já foram financiados, adiciona mais opções, adiciona mais coisas, tipo, não é só juntar o que já tem. Tem mais coisa e fornece orientação para criar os pacotes de cenário. Aí esses suplementos são um pouquinho maiores. Eles ficam até um pouquinho maiores do que o... quase do tamanho do livro básico. Ou um pouquinho maior. O livro básico está com 152 páginas. O primeiro suplemento impresso, que já foi batido, que é o Heróis Jovens Inexperientes, é com 152. Então, assim, mais ou menos o mesmo número de páginas do livro básico. E o Perigos Próximos e Distantes é um suplemento com 168 páginas. Então, tipo, o suplemento, como ele compila vários suplementos e adiciona material, ele é até maior do que o livro básico.
Pô, irado. Irado. É raro e eu né? Fico chocado com a quantidade de material que eu, de novo, não deixo de querer destacar. Cara, não importa o que você joga. Se você joga alguma coisa remotamente medieval, você vai ter material para poder usar no seu livro, no seu jogo. Porque ele trata o jogo pelo micro. Eu acho que é um defeito muito comum dos jogos. Acho que talvez por uma questão de ambição de criação de mundo, né, dos game designers, de pensar no macro, de só falar no macro, de colocar uma coisa de sagas fantásticas, heróis, reinos. E como você não dá atenção para o micro, para a aldeia, para aquele lugar, aqui você vai ter tudo o que você precisa. Você tem um guia de cenário só de uma masmorra. Ele nem especifica muito o que é a masmorra. Mas tem lá a tabela, o que protege a masmorra, que desafios guardam lá dentro, qual é o desafio final dela. Porra, é fantástico para usar qualquer jogo, cara. É uma decisão muito, muito acertada da Tria de trazer esse cenário para cá, porque já tô coçando aqui já, cara. Tô realmente... tenho muito a aconselhar para um bando de gente que a gente está entrando numa fase que o RPG está entrando numa onda mais de preparar uma aventura, está sendo cada vez menos preparar um roteiro, que é uma linha específica, e sim trabalhar uma porrada de ideia, né? Que você acaba, na maioria das vezes, distribuindo em tabelas, porque facilitam e permitem que tudo tenha sua chance igual ou proporcional de entrar ali na história. Então, como a gente fala muito para as pessoas começarem a fazer isso, se elas querem um bom exemplo, tá aí o Beyond the Wall para você pegar e numa leiturazinha de meia tarde você já entende, já fica empolgado, já fica com vontade de fazer as suas. E eu acho que essa é uma ideia que vale muito a pena, assim, para um cenário em que você tem muitos consumidores de jogos, mas também tem muitos criadores inseridos entre os consumidores. É uma meta, um trabalho meta dentro da regra que eu vejo um potencial muito grande, cara. Cara, pô, parabéns, Calvin, jogaço. Eu queria agradecer aí sua presença. Acho que a gente já, nesse tempo, já deixou o pessoal bastante empolgado, querendo saber mais. Quem quiser saber mais agora é catarse.me/BTW, né?
Sim, bem simplesinho.
Tranquilo. Consigo você dar uma olhada, talvez o jogo ainda esteja em financiamento coletivo, talvez ele logo entre no Late Pledge, mas já é uma sugestão.
Então, provavelmente não vai ter Late Pledge, porque a gente já está vendo até a impressão.
Ah, tá, então, vocês estão muito adiantados já no processo.
É, porque assim, o PDF, os financiamentos da Tria, a gente está buscando ao máximo sempre que possível, então vai ser sempre possível em questão de tradução. Quando for um projeto autoral, vai ser mais difícil de fazer isso. Mas todos os projetos de tradução, a gente só vai abrir o financiamento coletivo depois da gente ter o PDF básico pronto. As metas extras, obviamente, vão ser depois, que a gente não sabe até onde vai. Inclusive, Beyond the Wall foi uma grata surpresa. Mas o PDF básico já está pronto. Então, a nossa meta é o financiamento coletivo terminar em, no máximo, 3 meses, estar enviando o livro para o apoiador. Mas, tendo a possibilidade, a gente até vai tentar diminuir para 2 meses, uma coisa assim. Mas 3 meses é o mais factível, né? Porque tem aquela questão de teste de cores. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para a sede para começar a enviar. Então, tem uma série de etapas burocráticas. Então, não dá para tipo, vai ser a pronta entrega, não. Então, não vai ter sentido fazer um late pledge, porque já vai estar sendo entregue o livro.
O late pledge já vai ser a venda normal dele.
O late pledge já vai ser a venda normal dele, exatamente. Com o preço normal dele, preço de capa, né? Não o preço de financiamento coletivo.
Show.
E a gente vai fazer isso para todos os financiamentos da Tria, inclusive o próximo, que é o Punk Apocalyptic, dia 12 de setembro, acho.
Pô, legal.
Dia 12 de setembro.
Já a gente já tá aí para conversar sobre mais um jogo da Tria.
Sim, esse é do Schwalbe. E jogo do Schwalbe é sempre bom, né?
Maneiro, com certeza. Cara, pô, muito obrigado mais uma vez, Calvin. Poxa, sensacional. Queria abrir aqui o microfone para você e para a Tria. Qual é o recado mais quente que vocês têm para dar para a galera?
Gente, eu queria sempre agradecer pelas portas estarem sempre abertas aqui. Eu sou fã do... confesso, né? Fã do trabalho do Pedro desde que vendi em banca. Eu só fui descobrir que o trabalho era seu depois, porque eu comentei alguma coisa e você falou, pô, fui eu que escrevi esse livro. Eu falei, Eu não sabia, então assim, pra não dizer que é falsidade, né? Fui pego de surpresa na época. Aí. Então, só queria agradecer. Prestem atenção aí na Tria, segue nas redes sociais, a Tria Editora em todas. Vai ter alguma coisa que vai te agradar. Pode não ser o Beyond the Wall, pode não ser o Punk Apocalyptic, pode não ser o Gambiarra, mas alguma coisa vai ter lá.
Agora, se não for o Simbarão, a gente vai ter um problema, né?
Pô, realmente, o Simbarão é inadmissível a pessoa não gostar, e eu peço pra ela vai no psiquiatra, alguma coisa assim.
Poxa, essas são as dicas então, cara, poxa, do Calvin pela Tria Editora, cara. Poxa, agradecer muito a ele mais uma vez e a você que está ouvindo a gente aqui, cara. Tem sido um prazer essa temporada, apesar de alguns percalços, tem sido maravilhoso, como sempre, e abrir espaço, seja para gente nova ou para gente que está por aqui já, mas trazendo um trabalho novo, é sempre um prazer aqui abrir o espaço, belezinha? Calvin, se despede da galera aí que eu dou de tchau tchau na sequência.
Galera, muito obrigado. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.
Isso aí. Até o próximo episódio, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.